A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Que leve a breca com a monarquia, que se proclame a república. Só uma coisa me preocupa: o que vamos fazer com o velho?
Olá. Com estas frases, o Marechal Deodoro da Fonseca se rendeu aos argumentos do colega general Benjamin Constant e concordou em tomar a frente do golpe militar que iria derrubar o imperador Pedro II e instituir o sistema republicano.
No último programa, mostramos a questão religiosa. Como a Igreja Católica rompeu com o imperador e aderiu ao movimento pela república.
Mas a questão militar foi ainda mais grave em termos políticos. Por lei, as famílias de militares mortos ou mutilados na Guerra do Paraguai teriam que ser indenizados e teriam direito à pensão vitalícia.
A guerra acabou em 1870 e até 1883 o Montepio não tinha sido pago. O coronel Sena Madureira foi escolhido pelos militares para reivindicar o pagamento e o cumprimento da lei. O discurso dele foi duro, atacou parlamentares e o ex-ministro da Guerra e então senador, Franco de Sá. E foi punido.
Além disso, Dom Pedro II decidiu que nenhum militar poderia mais se manifestar politicamente em público sem autorização do imperador. Um ano depois, veio uma outra punição para o coronel Sena Madureira.
Ele levou ao Rio, ao clube militar, o líder da greve dos jangadeiros do Ceará, Francisco Nascimento, o Dragão do Mar. E organizou uma recepção de chefe de Estado. Nova punição.
O ministro da Guerra, Alfredo Chaves, exigiu também que o Marechal Deodoro da Fonseca punisse outros militares. E foi desobedecido. O imperador ordenou então ao ministro da Guerra que punisse os dois. Caio Prado Júnior escreveu:
o império, naquele ponto, se mostrava incapaz de resolver os problemas nacionais. Por isso, sua estabilidade já estava definitivamente comprometida.
A crise militar reforçou as ideias positivistas que vinham sendo introduzidas no país, e principalmente nas Forças Armadas, pelo general e professor Benjamin Constant Botelho de Magalhães.
Benjamin Constant foi o idealizador da previdência dos militares. Ele próprio era um ex-combatente da Guerra do Paraguai, e de lá voltou frustrado e irritado com o Duque de Caxias e com sua própria carreira. Professor da escola militar, tinha grande liderança entre a oficialidade jovem.
A doutrina positivista do franco-italiano Augusto Conte era cientificista, autoritária. Propunha uma regeneração social. No Brasil, caiu como uma luva, bem ajustada à nova força política que surgiu na Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro.
O lema Ordem e Progresso estava no logotipo da Sociedade Positivista do Rio de Janeiro, fundada por Benjamin Constant e outros militares e professores. Em 1886 e 87, a crise entre o Estado e as Forças Armadas chegou a um ponto quase insustentável.
A hierarquia ficou comprometida quando chefes militares como Benjamin Constant começaram a defender a ideia do soldado cidadão. Para Benjamin Constant, soldado cidadão não era só um manifesto corporativo por mais direitos.
Não, para ele o exército deveria ser um agente do desenvolvimento social e econômico, de modernização do país. Nascia ali a ideia de possibilidade de intervenção militar na vida política do Brasil. Com ela, os golpes de Estado da Proclamação da República e os do século XX.
A doutrina positivista iria marcar todas as ações do exército brasileiro pelo século XX adentro. Até mesmo os militares que optaram pelo marxismo, como Luiz Carlos Prestes, tinham forte influência positivista.
O filósofo Leandro Konder aponta a fusão do positivismo com o marxismo stalinista em Luiz Carlos Prestes como uma das causas do centralismo e autoritarismo do velho Partido Comunista do Brasil, depois Partido Comunista Brasileiro.
Bem, mas vamos voltar ao movimento republicano e à questão militar.
1887, a questão militar chegou ao ponto mais grave. Os mais graduados e influentes chefes militares se reuniram no Teatro Recreio Dramático, no Rio de Janeiro.
Estavam lá o Marechal Deodoro da Fonseca, o General Benjamin Constant, Coronel Sena Madureira e outros. 200 oficiais aprovaram uma moção que exigia a anulação das punições a militares que se tinham pronunciado contra o governo.
A moção dava também poderes a Deodoro para negociar com o imperador uma solução para a crise. Benjamin Constant discursou.
Há nesta moção um ponto que me parece dispensável e é o que se refere ao impedimento de continuação das vinganças do governo. Só um efeito pode estar no ânimo de quem exerce tais vinganças. O de aquebrantar pela perseguição o valor e a dignidade dos perseguidos.
O Marechal Deodoro enviou 2 cartas ao imperador, advertindo sobre os riscos que a intransigência trazia. Deodoro foi demitido pelo imperador, que também não atendeu à recomendação do ministro da Guerra para que o reformasse.
A campanha abolicionista estava também no auge. O exército era sempre encarregado de caçar no mato escravos fugidos. Em 1887, o clube militar enviou à princesa Isabel, que substituía o pai imperador, uma petição que dizia o seguinte.
Não consinta, Vossa Majestade, que nos destacamentos do exército que seguem para o interior, os soldados sejam encarregados da captura de pobres negros que fogem à escravidão, ou porque vivam já cansados de sofrer-lhes os horrores, ou porque um raio de luz da liberdade lhes tenha aquecido o coração e iluminado a alma.
A crise aumentou. Em 15 de setembro de 1889, o ministro da Fazenda, Visconde de Ouro Preto, chegou ao prédio do ministério e não encontrou o comandante da guarda, tenente Pedro Carolino Pinto de Almeida.
O Visconde acusou o militar de dormir em serviço e ordenou a prisão dele. O tenente alegou que não dormia, mas tinha se ausentado para satisfazer necessidades fisiológicas.
O chamado caso Carolino, nome do tenente, ganhou dimensões de crise institucional. A oficialidade jovem cercou Benjamin Constant, pedindo-lhe que assumisse a frente de uma rebelião republicana.
Um desses jovens oficiais, o futuro historiador militar Tasso Fragoso, escreveu sobre a situação de Benjamin Constant.
Só lhe faltava vencer os derradeiros escrúpulos de respeito à ordem e à disciplina e aceitar a chefia da conspiração para que a agitação revolucionária não se limitasse a simples motim de quartel.
Benjamin Constant escreveu uma recriminação, um alerta ao ministro da Guerra.
O exército é leão que dorme e que um dia se levantará raivoso, atirando-se sedento sobre tudo que se opuser à sua marcha impetuosa. E então quem lhe oporá resistência? Não é nenhuma ameaça que vos faço. É a consequência inevitável do modo indigno por que é tratado nosso exército.
O dia 9 de novembro foi marcado pelo suntuoso baile da Ilha Fiscal. A Ilha Fiscal é aquele castelo verde que pode ser visto até hoje por quem faz a travessia Rio-Niterói. A corte estaria ali, em peso, reunida em um baile no melhor estilo da aristocracia europeia.
No mesmo instante, os militares se reuniram para decidir a crise. O Marechal Deodoro ficou em casa, doente com uma crise de asma. Benjamin Constant presidiu a reunião, que acabou de madrugada.
No dia seguinte, Benjamin Constant foi à casa de Deodoro e lhe expôs o quadro. A derrubada do império deveria acontecer no dia 2 de dezembro. Disse que a ação teria que ser radical.
Em sua cadeira de balanço, afrontado pela asma, Deodoro perguntou, coçando a barba.
E o velho? O que vamos fazer com o velho?
Claro, o velho era o imperador Dom Pedro II, de 64 anos. Benjamin Constant respondeu que a revolução necessária não se poderia deter ante considerações de ordem pessoal. Já não se podia esperar a instalação da república.
Depois de alguns momentos de meditação, Deodoro finalmente respondeu a Benjamin Constant.
Benjamin, o velho já não regula. Se regulasse, não iria permitir essa perseguição contra o exército. Não há outro remédio. Leve a breca à monarquia. Que venha a república.
Deodoro resistiu a se reunir com civis como Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo e Rui Barbosa. Acabou cedendo. Na reunião, discursou Benjamin Constant.
Não é mais possível recuar. O exército fará a revolução. O exército não pode intervir na política interna da nação, a não ser em casos extremos, quando ele é chamado a defender a liberdade ameaçada pelo poder público despótico e quando o povo não encontra nos meios regulares da opinião os recursos da sua defesa política e social.
Um discurso em tudo semelhante às futuras intervenções militares, principalmente em 1964. Mesmo doente, Teodoro seguiu no dia 15 para o campo de Santana, bem perto da casa dele, e assumiu o comando das tropas rebeladas. Eram cerca de 1.000 homens.
O império caiu sem qualquer resistência. O único incidente foi com o ministro da Marinha, Barão de Ladário. Quando ele se dirigia ao quartel-general, recebeu voz de prisão de um tenente. Sacou do revólver e errou o tiro. O tenente também atirou, mas acertou. Feriu o ministro, que ficou fora de combate.
A adesão dos políticos, mesmo os mais radicais monarquistas, foi total. O povo assistiu a tudo de longe, sem saber exatamente se o golpe seria bom ou ruim.
O Marechal Deodoro, espada em punho, dirigiu-se ao ministro Visconde de Ouro Preto.
O ministério está deposto. Todos os ministros devem retirar-se para suas casas e aguardar as decisões que serão tomadas. Só devem permanecer aqui o senhor, homem quase tão teimoso quanto eu, e o ministro da Justiça, que serão presos e deportados.
Ouro Preto respondeu de pronto.
Não é só no campo de batalha que se serve a pátria, Marechal. Estar aqui a ouvir o senhor não é menos importante do que passar alguns dias e noites no Pantanal. Fico ciente do que se resolve ao meu respeito e me submeto à força.
Para alguns historiadores, o império caiu porque perdeu o apoio de seus aliados conservadores depois da abolição da escravatura.
Dom Pedro já estava convencido da necessidade de profundas reformas sociais e do Estado. Ele já preparava a própria sucessão, o terceiro reinado. Vamos ao professor Marco Antônio Villa.
O Dom Pedro percebe que o terceiro reinado é necessário construir sobre bases sociais distintas do que é do segundo reinado. E era fundamental a democratização do Estado Imperial. Por isso que é a aposta do Dom Pedro naquele momento de um gabinete liberal, que é o último gabinete do Império, que é o gabinete do Visconde Ouro Preto, que é designado presidente do Conselho de Ministros em junho de 89.
No ato de nomeação na Câmara dos Deputados, o Visconde de Ouro Preto apresentou sua plataforma de governo.
E essa é uma grande sessão da Câmara, né, do Império. Os deputados, a maioria era conservadora, ele era liberal. Ao apresentar aquela proposta, um dos deputados, o padre João Manuel, arquirreacionário, se levantou e falou o seguinte: com essa plataforma eu prefiro a República. Era a plataforma de reformas sociais, inclusive todas essas reformas, inclusive o casamento civil, etc., tal, que depois vai ser adotado pela República.
A plataforma incluía autonomia para as províncias e municípios, um novo Código Civil, a reforma do Conselho de Estado e uma política de emissão de moeda.
Os conservadores apresentaram um voto de censura e derrubaram a plataforma de Ouro Preto. Pela Constituição parlamentarista, o imperador tinha duas opções: ou demitia todo o ministério ou convocava novas eleições parlamentares. O imperador preferiu dissolver a Câmara e convocar novas eleições para 30 de agosto, segundo a Constituição.
Os liberais elegem 110 deputados, conservadores 12. E dois republicanos, dois, são eleitos nessa eleição. Rui Barbosa, por exemplo, não é eleito pela cidade do Rio de Janeiro, né? Dois republicanos somente são eleitos. A Câmara ia se constituir quando? No dia 20 de novembro de 1889. 5 dias antes tem o golpe militar reacionário, escravocrata, que é dado pelo 15 de novembro. Então, eu acho que o Lima Barreto, nosso grande escritor, um dos nossos grandes escritores, define melhor do que qualquer historiador esses acontecimentos. Ele diz o seguinte: esse negócio republicano histórico, isso é tudo bobagem, diz o Lima Barreto. A República foi um golpe dos conservadores contra os liberais.
Marco Antônio Villa diz que vários republicanos sinceros se desiludiram com os rumos da República, que deu o poder aos antigos escravocratas, como Rodrigues Alves, Afonso Pena e outros.
Por exemplo, Silva Jardim e Raul Pompeia se suicidaram. Euclides da Cunha acompanhou de perto o massacre da comunidade de Canudos pelo exército e também se desencantou. A intelectualidade republicana logo percebeu que não era aquela república que eles esperavam.
Nas discussões militares sobre o que fazer com o velho, ou seja, o imperador deposto, o jovem tenente Joaquim Cardoso, avô do futuro presidente Fernando Henrique Cardoso, propôs o seguinte:
se ele recusar o exílio, só há uma solução: o fuzilamento sumário.
O Marechal Deodoro, presidente provisório, interveio nas províncias e nomeou militares para os governos. A família real foi expulsa do país, sem esboçar nenhuma reação política. Deodoro extinguiu a vitaliciedade do Senado e deu a nacionalidade brasileira a todos os imigrantes.
A república que se seguiu dividiu-se em República da Espada, até 1894, e em República Oligárquica, ou do Café com Leite, até a Revolução de 1930.
A Assembleia Nacional Constituinte de 1891, a segunda do Brasil, promulgou uma Constituição republicana, federalista e presidencialista, nos moldes da Constituição dos Estados Unidos. Tanto que o nome do Brasil passou a ser Estados Unidos do Brasil. As províncias passaram a ser chamadas de estados.
A igreja foi separada do Estado e instituiu-se a liberdade de culto. O mundo também passava por mudanças.
Inglaterra e Estados Unidos iniciaram uma nova etapa do imperialismo, com o que alguns analistas chamam de divisão internacional do trabalho.
Ou seja, alguns países devem ser apenas produtores e exportadores de matérias-primas e importadores de produtos industrializados.
O Brasil, claro, ficou na condição de produtor de primários. Nosso principal produto de exportação na virada do século era o café. A dívida com a Inglaterra era quase insuportável.
O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, tentou mudar o quadro. Ele queria industrializar o Brasil. Por isso, impôs tarifas para importação de manufaturados.
Criou um banco popular para facilitar o crédito aos pequenos empresários e para a construção de casas populares. Os bancos internacionais fizeram pressão e Rui Barbosa respondeu:
os bancos não têm razão. Pelos estatutos que os regem, aprovados pelo governo brasileiro, eles se obrigam às leis e estatutos vigentes, ou que de futuro se decretem. Não lhes faltarão advogados para lhes dar outro parecer. Mas a verdade jurídica é esta: o governo provisório não pensa em hostilizar bancos estrangeiros, mas também não pode lhes dar posição privilegiada. Se quiserem fechar, não nos fazem falta.
Um dos maiores problemas do Brasil sempre foi a falta de capital circulante e de poupança interna, como até hoje, ou seja, dinheiro para investir. Para tentar corrigir isso, Rui Barbosa autorizou bancos regionais a emitir papel moeda.
Isso estimulou a produção em vários estados, mas o resultado foi uma inflação violenta. É uma regra econômica: excesso de moeda em circulação desvaloriza o dinheiro.
O crédito fácil levou também à especulação com as ações das empresas que iam surgindo. O Visconde de Toné batizou esta crise como encilhamento, o último tratamento que se dá ao cavalo antes de colocá-lo na pista de corrida.
Com a inflação em disparada, vieram as falências. Como não era um especialista, Rui Barbosa cometeu enganos. Não havia, por exemplo, mercado interno para uma rápida industrialização do país. Afinal, o Brasil tinha acabado de sair do sistema escravagista.
O grosso do capital estava também nas mãos dos produtores paulistas de café, que se opunham a Rui Barbosa. Vieram também as pressões externas e o ministro caiu, deixando uma enorme crise econômica e uma dívida externa com a Inglaterra que se acumulava desde o Império.
O Brasil pós-república mudou na forma jurídica e política, mas permaneceu injusto. O voto não era secreto. Era proibido a mulheres, religiosos, analfabetos e mendigos. Mais da metade da população, portanto, não podia votar.
E mais, na primeira eleição presidencial, Marechal Deodoro, candidato dos militares, iria disputar com Prudente de Moraes, candidato das oligarquias estaduais. Veio logo a ameaça: se Deodoro perder, Prudente não toma posse. Vem outro golpe militar.
claro que o Marechal Deodoro da Fonseca venceu. Mas o vice da outra chapa, o também Marechal Floriano Peixoto, derrotou o vice da chapa de Deodoro. Com forte oposição no Congresso dos representantes das oligarquias, Deodoro sofreu derrotas parlamentares.
Não suporto mais a convivência com esse Congresso. Só uma maneira de governar o país: fechar o Congresso e prender os que não aceitam a autoridade do presidente.
Dito e feito, com apoio de parte do Exército e dos governadores, Deodoro dissolveu o Congresso e prendeu vários parlamentares. Começava mal a República.
O vice Floriano Peixoto articulou então a deposição do presidente. Deodoro tentou resistir e ordenou a prisão do almirante Custódio de Melo. O almirante pôs então a esquadra em frente à cidade do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, e ameaçou:
ou o presidente renuncia de acordo com a vontade da nação, ou seremos obrigados a bombardear a capital da República.
Velho e doente, Deodoro renunciou e o poder foi para o ainda mais autoritário vice-presidente Floriano Peixoto. Mas o novo presidente militar também não agradava aos oligarcas estaduais, que pressionaram por novas eleições.
13 generais do Exército também apresentaram um manifesto contra o presidente, que diziam ser inconstitucional. Realmente, a Constituição dizia que, no impedimento de um presidente com menos de 2 anos de mandato, seriam convocadas novas eleições.
Floriano Peixoto exonerou todo mundo. No Rio Grande do Sul, explodiu a Revolução Federalista em 1894. De um lado, os federalistas, ou maragatos, de Gaspar Silveira Martins, que exigiam parlamentarismo.
Do outro lado, os pica-paus de Júlio de Castilhos, que apoiavam o governo federal centralista e autoritário. Mas era, na verdade, uma guerra de oligarquias gaúchas.
As tropas federais de Floriano garantiram a vitória dos pica-paus. Foi uma guerra civil sangrenta que durou 1 ano, com milhares de mortos, degolas, estupros, saques. Violências indescritíveis.
Outra grave e violenta crise foi a rebelião da Marinha. Os oficiais rebelados foram para Santa Catarina e apoiaram os federalistas locais, muitos deles monarquistas. Ali foi instalado um governo revolucionário.
O almirante Saldanha da Gama aderiu aos rebelados, que tomaram parte do Paraná e se preparavam para atacar São Paulo. Floriano Peixoto ordenou uma violentíssima repressão.
Vários oficiais da Marinha tiveram que buscar asilo em navios portugueses. Em Santa Catarina e no Paraná, as tropas de Floriano, comandadas pelo coronel Moreira César, massacraram os rebeldes. Os líderes foram fuzilados sumariamente. Por ironia, a capital rebelde passou a se chamar Florianópolis.
Floriano Peixoto passou a ser chamado de Marechal de Ferro. Na Bahia, houve o episódio de Canudos, uma comunidade formada por Antônio Conselheiro, um cearense chamado Antônio Mendes Maciel.
Maciel instalou seu povoado no sertão baiano, às margens do rio Vaza Barris, depois de mais de 10 anos de peregrinações. Seus seguidores eram trabalhadores rurais marginalizados e sem esperança, expulsos de seus locais de trabalho pelo latifúndio improdutivo.
Muitos desses marginalizados rurais formavam os cangaços, que tanto assustavam as cidades e fazendas. Outros buscavam abrigo nas lideranças religiosas, chamadas messiânicas.
O Conselheiro foi um caso especialíssimo. Instalado em 1893, 3 anos depois, já eram mais de 20 mil habitantes em Belo Monte, nome do Arraial de Canudos, uma das mais populosas cidades do Brasil à época.
A vida era absolutamente comunitária, com divisão do trabalho, proibição de bebidas alcoólicas, brigas e disputas por terras. A agricultura e a criação de animais eram coletivas. O excedente era vendido nas cidades próximas.
O Conselheiro era um homem com cultura acima da média brasileira. Alto e magro, vestia-se com um roupão de brim azul e uma bolsa pendurada no ombro com uma bíblia dentro.
Cabelos e barbas grisalhos e longos. Uma figura impressionante. Sabia como falar aos seguidores e se impunha uma vida austera.
O sertão vai virar mar. O mar vai virar sertão.
Com a relativa autonomia de que dispunham, os estados instituíram impostos. O Conselheiro recusou-se a pagar impostos estaduais. As cobranças eram sempre rechaçadas.
Os latifundiários viam na cidade de Belo Monte uma ameaça, uma constante atração para seus próprios trabalhadores semi-escravizados. Para defender Belo Monte, o conselheiro criou grupos armados.
O crescimento de Canudos começou a afastar fiéis da Igreja Católica oficial e assustar cada vez mais os latifundiários do sertão baiano. As duas primeiras expedições militares contra Canudos foram derrotadas.
A terceira foi comandada pelo mesmo coronel que massacrara os rebeldes de Santa Catarina, Moreira César. Com armas rudimentares, os defensores de Canudos lutavam no corpo a corpo e derrotavam os bem armados militares do exército brasileiro.
A propaganda oficial apresentava Canudos como um antro de fanáticos religiosos e refúgio de cangaceiros. Pior ainda, monarquistas. O coronel Moreira César morreu no ataque e suas tropas foram derrotadas.
O ministro da Guerra, Carlos Bittencourt, formou então uma quarta expedição, com 10 mil homens armados, com o que havia de mais moderno no exército brasileiro. O cerco e ataque duraram 3 meses. Foi um massacre. Finalmente, o exército conseguiu invadir o arraial.
Euclides da Cunha, que acompanhou toda a guerra como correspondente do jornal Estado de São Paulo, escreveu:
Canudos não se rendeu. Resistiu até o esmagamento completo. Expugnado, palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer. Caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, à frente dos quais rugiam raivosamente 5 mil soldados.
8 mil habitantes de Belo Monte, o arraial de Canudos, foram degolados ou mortos a tiros e golpes de espada, inclusive mulheres, crianças e recém-nascidos. Nenhum único prisioneiro foi feito. Uma das páginas mais cruéis da história do Brasil.
O presidente Prudente de Moraes preparou uma festa para comemorar a vitória no Rio de Janeiro. Mas a população já havia percebido o que acontecera. A série de reportagens de Euclides da Cunha resultaria no livro Os Sertões, na década seguinte.
Prudente de Moraes tinha sido eleito em 1894. Era um representante das oligarquias regionais, mas procurou não ser hostil a Floriano. O marechal tinha uma legião de seguidores fiéis no exército, chamados de jacobinos.
Prudente foi sucedido por Campos Salles em 1898. Campos Salles e seu ministro da Fazenda, o médico homeopata Joaquim Murtinho, cuidaram de combater a inflação.
Instauraram o câmbio livre e a política de valorização do café para acumular divisas e amortizar a dívida externa. O Brasil trabalhava e sofria uma profunda recessão em benefício dos produtores de café.
Chiquinha Gonzaga virou o século no auge. Morava no Andaraí, tinha 53 anos e era vizinha da sede do Cordão Carnavalesco Rosa de Ouro. E em 1899, compôs para o Cordão Rosa de Ouro esta música, sucesso de carnaval na virada do século.
E com esta música, O Abre Alas, Chiquinha Gonzaga, começou o novo século no Brasil. Era o período do que depois se chamou República Velha, a política dos governadores de Campos Salles.
Chegaria ao auge também o voto de cabresto, em que até os defuntos votavam, e o início da política do café com leite, em que presidentes paulistas e mineiros se revezariam no poder. As oligarquias regionais, representadas pelos coronéis, também tinham poderes quase absolutos em suas áreas de influência. Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau!
a Senado FM apresentou Brasil 500 anos.